que a última posição. Cássio.
Valeu, Misael. Obrigado pelas informações. Aí, então, Tarcísio de Freitas respondendo, né, se manifestando em relação à queda da escola de samba com um certo delay. E olha só, gente, o governador Tarcísio voltou a dizer que vai apoiar Flávio Bolsonaro nas eleições presidenciais deste ano e que a decisão de tentar a reeleição em São Paulo não é submissão, mas sim lealdade ao ex-presidente da República. A fala, gente, é uma indireta ao presidente do PSD, o Gilberto Kassab, que no mês passado lamentou o fato de Tarcísio não concorrer ao Planalto, afirmando que gratidão é uma coisa, submissão é outra. Vamos ouvir.
Infelizmente, amizade e lealdade na política viraram atributos raros. Né? As pessoas agem por interesse próprio, as pessoas deixam de ter o pé no chão. Eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu era, eu sei a importância e reconheço a importância que o Jair Bolsonaro teve na minha trajetória. Passei 3 anos dizendo, olha, vou apoiar o candidato Bolsonaro, ele escolheu o filho, então vou estar junto do filho nessa jornada. O Brasil precisa de uma alternativa, né? Porque acho que está todo mundo cansado. E o que esse grupo vai poder oferecer para o Brasil é um projeto de longo prazo, um projeto de prosperidade, um projeto que aproveite as nossas oportunidades. A gente precisa ter a capacidade de construir uma visão de consenso sobre o futuro do Brasil.
Bom, gente, vamos repercutir então essa fala do governador do estado de São Paulo, dizendo que quem fala em submissão não entende de lealdade. Quero te ouvir primeiro, Fábio Piperno.
Bom, mais direto do que isso, o recado não poderia ser, né? E é evidente que estão agastadas aí as relações entre Tarcísio e Kassab, que sonhava, inclusive, quem sabe, com uma boquinha de vice na chapa, e isso não vai acontecer jamais, pelo menos enquanto Tarcísio for o governador de São Paulo. E há um claro distanciamento, a tendência é que o vice-governador Ramute seja mantido na chapa. E veja, eu acho muito oportuna assim, a manifestação do governador, porque o mundo político trata muito o Kassab como se fosse um gênio da lâmpada, um oráculo e tal, exatamente porque ele evita tomar posição quase sempre para compor e vender apoio. Não é esse o modo de fazer política que eu considero o mais apropriado e o mais necessário para o país. É preciso que os políticos tomem posições, sim, e não passem a vida vendendo e distribuindo apoios. Então, qual é a dele exatamente? Vai fazer o quê? Vai apoiar quem? Onde é que o seu partido se posiciona? Ou vai a vida inteira ficar vendendo, negociando no balcão da política, no balcão de negócios políticos, a tal da governabilidade em troca sempre de muitos cargos?
O Alangani, sabe o que eu acho interessante também dessa história? Que o Kassab é funcionário do Tarcísio.
Sim.
Mas o Kassab também tem um poder muito grande de articulação por ser presidente do PSD e queria o Tarcísio como a figura, né, presidencial no lugar de Flávio Bolsonaro. Inclusive, é um dos postulantes a formar uma chapa, né, com o Tarcísio de São Paulo. Mas, devido a esse clima que deu uma azedada, talvez Kassab ficou aí pro final da linha e ele siga mesmo com aquele dilema do time tá ganhando, não se troca, não se mexe, permanecendo aí com Felício Ramute nessa chapa à reeleição do governo. Mas Tarcísio, voltando a se posicionar, muito se cobrava do Tarcísio para aparecer, seja para fazer aceno, para apoiar, mas também para se posicionar sobre assuntos polêmicos.
Exatamente. E, aliás, a escolha mais segura e mais tranquila para o Tarcísio é o Felício Ramute. Tudo indica que será. Se o Kassab tinha alguma esperança em ser o vice para eventualmente aí ser o governador, né? Como era lá na. Como ele assumiu a prefeitura, né? Foi no mesmo molde, né? Que ele assumiu aqui a prefeitura, em 2004, se eu não me engano, né? Acabou, né? Isso daí acabou. E outra coisa, ele. O Kassab é visto, né, como esse grande estrategista, é verdade, mas muito poderoso, mas nessa história com o Tarcísio de Freitas, ele saiu perdendo. Ele perdeu a vaga, o Tarcísio está muito forte, tudo indica que será o próximo governador de São Paulo, além do que ele perde também apoio, porque o Tarcísio agora vai apoiar Flávio Bolsonaro de uma maneira muito mais incisiva e não vai apoiar os candidatos, ou o candidato lançado pelo Kassab, se é que vai ser lançado.
Ô, Zé Maria Trindade, quero te ouvir também, porque, querendo ou não, o próprio Tarcísio de Freitas deu uma indireta para Kassab, mas também deu uma direta, um papo reto para o próprio ex-presidente, dizendo, ó, tô aqui, sou leal a você, mas ali a política tem o seu tempo. Se cobrar muito, inclusive, né, de Tarcísio ter um posicionamento, mostrar a lealdade pública. Tarcísio demorou um pouco, acabou fazendo esses acenos. Querendo ou não, ele deixa um recado muito claro que ele tem essa lealdade com o ex-presidente e caso ele tenha que responder para alguém, vai ser com o ex-presidente, não vai ser para o Kassab.
É, a política, ela vive de acomodações, né? Tempo sem tempo tem uma reacomodação, porque novos líderes aparecem, novas chances e assim por diante. E a gente vê claramente que nessa relação aí, esta subida do Flávio Bolsonaro é uma comprovação clara de que o poder de transferência de votos do ex-presidente Jair Bolsonaro é muito grande, não acabou e não tem sinais de estresse. Já existem novos líderes na direita, como o Nicolas, que é um jovem líder do setor, né? O Tarcísio de Freitas e outros líderes, mas Jair Bolsonaro continua como o popular. É ele, os votos são dele, e o Zema mesmo me falou, ah, todos sabiam que seria alguém da família, a dúvida era quem seria. E aí ele transferiu os votos para o Flávio Bolsonaro, que virou competitivo. Se o Flávio conseguir levar ali o centro, e ontem a gente conversava muito aqui sobre o nome do vice, né? O nome do vice está sendo escolhido ali, dizem que o PL é que vai acabar indicando, mas é o Flávio que dá o sentido final. Tereza Cristina já não acreditam mais nessa possibilidade, até porque ela não tem, vamos dizer, muito entendimento com a família Bolsonaro. Então, a aposta que me mostraram ontem é de um nome de vice do Nordeste. E aí a frase que eu ouvi do PL... Olha, não pode cometer o mesmo erro do ex-presidente Jair Bolsonaro na escolha do vice, né? Foi um vice que não agregou, não que o Braga Neto não tenha sido um bom ministro, mas é porque ele não agregou votos para o ex-presidente Jair Bolsonaro e numa disputa por detalhes, uma decisão por detalhes, o nome do vice vai muito, né? Mas agora, o Tarcísio, ele tem já um caminho próprio, mas ele depende exatamente desse grupo, não é do presidente, do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas do grupo. E o estranho disso aí é que ele tem que ficar reafirmando sempre, né? É assim que funciona o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Muita gente reclama, que tem que ficar todos os dias dizendo eu te amo, eu te adoro, como eu te amo, como eu te amo.
Adoro também, viu, Zé? Então aqui, ó, reafirmando publicamente. Bom, meus amigos, bora fazer um rápido intervalo aqui no nosso 3 em 1. Já já estaremos de volta com mais informações do Brasil e do mundo. Não sai que a gente volta rapidinho.
Jovem Pan. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento Loja 100. Entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você. A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Se liga! Se liga na Pan!
Alô, São Paulo! O carnaval tem endereço certo e ele é com a Jovem Pan. A Jovem Pan entra de vez na folia e leva o som pra rua no dia 21 de fevereiro. Pinheiro se transforma no palco do bloco Borbulhas de Amor Jovem Pan.
Virou mania, se liga na Pan.
É a energia e o clima que só o carnaval de rua tem. Chama os amigos, ocupa a cidade e vem curtir com a gente. Bloco Borbulhas de Amor Jovem Pan. 21 de fevereiro, meio-dia, Rua dos Pinheiros. Carnaval é com a Jovem Pan.
Eu vou.
O Cresce São Paulo já contribuiu para a formação de mais de 300 mil profissionais do mercado imobiliário.
São cursos totalmente gratuitos, na modalidade EAD, com conteúdos atualizados e certificados.
E o melhor, tudo disponível também pelo aplicativo Cresce São Paulo, para estudar quando e onde quiser.
Qualificação profissional fortalece o corretor e valoriza o mercado.
Cresce São Paulo, conhecimento que transforma.
Grita que passa! A Jovem Pan vai levar você mais um acompanhante pro Beto Carreiro com tudo pago. Mande um áudio para o WhatsApp 11 99411-8221 com um grito mais criativo de montanha-russa. Será sorteado um ganhador por mês até abril de 2026.
O Chiado Restaurante Bar convida você para uma experiência única. Todo sábado, o tradicional bacalhau mexido, preparado na hora bem na sua frente, no tacho. Um verdadeiro espetáculo da gastronomia portuguesa. E mais, os autênticos frutos do mar à moda do Algarve, com todo o sabor da culinária ibérica. Visite-nos na Avenida Jurucê, 776. Reservas pelo telefone 5041-5276. Chiado Restaurante Bar. Tradição e sabor à sua mesa.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Já havia sinalizado a Lula que essa não seria uma boa composição para a candidatura ao governo do estado. Agora, no mês de outubro, Paz vai tentar pela terceira vez se eleger governador do estado do Rio de Janeiro. Nas outras duas vezes, não teve sucesso. Em 2018, inclusive, foi derrotado por uma verdadeira zebra, Wilson Witzel, que posteriormente, após ser eleito, foi cassado por desvios cometidos durante a pandemia de Covid-19. No Rio, Rodrigo Viga.
Valeu, Viga. Obrigado pelas informações. Então, o cenário que a gente trouxe ontem se confirmou hoje com Jana Reis sendo, né, a vice na chapa de Eduardo Paes para o governo do Rio de Janeiro. Ela, que também tem um posicionamento, é muito conhecida dentro de Duque de Caxias, segundo o maior colégio eleitoral do Rio de Janeiro, é mulher, é também próxima aí, né, da Assembleia de Deus e também de projetos sociais, ou seja, acaba o Eduardo Paes englobando, além de tudo, aí esses eleitores de centro, já que Jana Reis faz parte do MDB Carioca. Bom, gente, vamos trazer outro assunto, inclusive com muita polêmica. O interminável Campeonato Brasileiro de 1987 ganhou mais um capítulo. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, enviou ao Supremo Tribunal Federal um parecer favorável à ação movida pelo Flamengo pelo reconhecimento do clube como campeão daquela edição do Brasileirão, ao lado, é claro, do Sport Recife. Na petição, a PGR julga procedente o pedido do Flamengo em abril de 2017. Nele, o time carioca tenta a rescisão do acórdão da primeira turma do STF, que invalidou a resolução da CBF de 2011, que considerava os dois clubes como campeões brasileiros de 87. Na sua resolução, Gonet ainda concordou com a tese do clube carioca da primeira turma do STF, errou em, ao considerar que a CBF não poderia, por critérios desportivos, ter declarado outro clube como campeão do Brasileirão daquele ano. Seu Fábio Perdo, você que ama o futebol, e é claro, alguns clubes aqui deixa quietinho, mas eu quero saber sobre esse novo capítulo envolvendo o Brasileirão de 87. Foi uma disputa entre o Sport e o Flamengo, foi decidido ali nos pênaltis, não teve naquela época uma definição, o título ficou com o Sport. O Flamengo foi reivindicar e agora esse parecer favorável da PGR. E geralmente os ministros do STF acabam aí, né, acatando, aceitando o mesmo entendimento da PGR. Uma questão de tempo para o Flamengo ter mais um título, hein, Paperno?
Então, eu tenho dúvida, Cássio, sobre qual será a decisão do STF. Veja, como alguém que trabalha com futebol, e isso é quase consenso, o Flamengo é o campeão de fato, mas o Flamengo não foi declarado campeão de direito. Por quê? Qual é a confusão? Naquele ano, a criatividade brasileira, então, não foi a CBF que organizou o Campeonato Brasileiro, então os times foram divididos em dois grupos. No grupo mais forte eram todos os clubes daquilo que seria a primeira. Flamengo, Palmeiras, Internacional, Corinthians, Vasco, Cruzeiro, etc. Enfim, etc. No segundo grupo, os outros 16 seriam os clubes que formariam, teoricamente, a Série B. Muito bem, mas como isso foi feito meio na marra, não teve como, essa divisão não tomou como base o campeonato do ano anterior, e sim a nova organização que o Clube dos 13, na época, tentava impor ao futebol brasileiro. Então, qual foi a solução salomônica prevista no regulamento? A de que, ao final das disputas dos dois grupos, haveria um cruzamento entre o campeão de cada grupo e disso aí, então, sairia o clube que, de fato, seria o campeão brasileiro. Então, o Flamengo ganhou o módulo mais forte, com o Internacional vice, e no outro, Sport Recife e Guarani. Muito bem. Aí, por questões de calendário e tal, os clubes do grupo mais forte resolveram que eles não participariam desse confronto com o outro módulo. E deu-se a confusão. Então, o que a CBF fez na época? O Sport e o Guarani representarão o Brasil na Copa Libertadores. Eles são os campeões de direito. E fim de conversa. Aí todo mundo recorreu, o Flamengo e tal. Isso foi impactar na tal da Taça das Bolinhas, né? Que foi reivindicada por Flamengo e São Paulo. Então, veja, são 39 anos que esse tema toda hora está atrapalhando a vida do STF.
E aí, inclusive, gente, o próprio Internacional também, no Brasileiro de 2005, quando teve aquela repetição dos jogos, máfia de apito, enfim, também estuda possibilidades jurídicas e viáveis para tentar também dividir esse título com o Corinthians. Ô Zé, chegamos aqui no nosso último minuto do 3 em 1, quero saber se o Americano Futebol Clube Medina também pode entrar no STF, hein?
Lá tem times bons, o Águas Marinhas Futebol Clube é o campeão ali da região. Mas eu vou entrar aqui no Supremo, quem sabe o Supremo não me dá uma liminar e coloca o Atlético Mineiro, o Galo, como campeão, né? Eu acho provável.
É loucura. Inclusive, Gani, talvez o Palmeiras também pode reivindicar esse Mundial, né? Que não tem.
É verdade. Aliás, agora, você sabe que o estádio de Medina é uma coisa assim de louco.
É faraônica, né?
É faraônica. Bota o Santiago Bernabéu assim no bolso. Cardoso. É lindo. 200 mil pessoas, eu nunca vi um estádio tão grande como aquele, uma coisa de louco o estádio de Medina.
Que loucura, meus amigos. Obrigado mais uma vez aqui. Zé, pezinho na sexta já. Boa tarde.
Boa tarde, boa conversa aqui, viu? Muito obrigado.
Alan Gani, boa tarde também, até amanhã.
Boa tarde, até amanhã. Com o meu São Paulo não tem essa confusão, não.
E aí, seu Fábio Perdo, boa tarde e até amanhã, viu?
O primeiro campeão mundial em 51, isso aí.
É isso aí, o Inter duas vezes campeão mundial. E deixar isso aí assim. Meus amigos do 3 em 1, muito obrigado pela companhia. Mais uma vez, vocês aí ajudando a gente a entregar o melhor. E é claro, muito bom ter vocês lado a lado. Amanhã estaremos de volta a partir das 4 horas da tarde. Beijão, tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is. Os assuntos mais importantes do dia, sempre com a análise dos comentaristas da Jovem Pan. E tem destaque que chega de Brasil. Do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, proibiu que o Congresso crie novas regras, novas leis para garantir o pagamento dos chamados penduricalhos que acabam fazendo com que os salários ultrapassem o teto constitucional. Essa nova decisão acontece um dia após o presidente da República vetar parcialmente aquele reajuste dos servidores do Legislativo que tinha sido aprovado pela Câmara Federal. E quem vai contar os detalhes, trazer todas as informações é a Janaína Camelo de Brasília, que monitora esse assunto e vai trazer exatamente qual foi a decisão do ministro Flávio Dino. Jana, seja bem-vinda, ótima noite a você. Quais são seus destaques, por favor?
Muito boa noite para você, para todo mundo que assiste a gente aqui no Pingos nos Is. Pois é, uma decisão do ministro Flávio Dino que pode ser vista como um complemento, um reforço da liminar que ele deu dias atrás, exigindo ali a suspensão de qualquer verba indenizatória, tipo de auxílio ali como penduricalho, que esteja acima do teto salarial, que não esteja, não tenha ali uma base legal, né? Foi a decisão de dias atrás. E aí, Caniato, o ministro Flávio Dino, nessa decisão, então, ele mira especificamente os municípios, as assembleias, as câmaras municipais, porque na decisão, na liminar dele de dias atrás, ele colocou como determinação, uma das determinações, que o Congresso Nacional crie uma lei explicando quais são as verbas indenizatórias que realmente podem ficar acima do teto salarial, né? Que seriam auxílios ali que tenham uma base legal. Então, nessa decisão de hoje, o ministro disse o seguinte, que é vedada a aplicação de qualquer legislação nova sobre parcelas remuneratórias e indenizatórias que ultrapassem o teto salarial. E diz também que é fundamental evitar inovações fáticas ou jurídicas que impeçam a estabilização da lide constitucional, que isso poderia acabar embaraçando ali o terreno jurisdicional, isso cabe exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal. Só lembrando que essa liminar, Caniato, vai ser colocada para votação no plenário, né, de todos os ministros do STF na semana que vem. No dia 25 já está marcada a votação dessa liminar, foi uma decisão só monocrática ali do ministro Flávio Dino. Só relembrando essa decisão, ele criticou que não há um regramento sobre o pagamento de verbas indenizatórias, essas verbas indenizatórias que acabam ultrapassando o teto salarial, que é um pouco mais de R$46 mil, em forma de penduricalhos, né, de auxílios que não tem uma base legal, e aí acaba gerando ali o super salário. As verbas indenizatórias são aqueles pagamentos feitos a trabalhadores para ressarcir algum dano, algum prejuízo. O ministro Flávio Dino, nessa decisão, nessa liminar, suspendendo esses penduricalhos, disse que isso que esses auxílios acabaram ultrapassando ali o que é aceitável, né? Ele inclusive cita alguns tipos de auxílio, como auxílio peru, auxílio panetone, enfim. Então, só relembrando, uma das determinações foi, então, que em 60 dias, executivo, legislativo, judiciário, revisem todos esses pagamentos de verbas indenizatórias, auxílios, enfim, suspendam aqueles que não sejam aceitáveis, e colocou também, na ocasião, ali, essa determinação ao Congresso Nacional para que crie uma lei estabelecendo, regulamentando o pagamento de verbas indenizatórias. Como você bem lembrou, Caniato, uma decisão de hoje que vem, essa decisão reforçando que não pode também ser criadas outras leis e nenhuma outra federação, né, não só a nível federal, mas também estadual, municipal, e vem um dia depois da decisão do presidente Lula, que vetou parcialmente o aumento de reajuste ali dos servidores do Congresso, do TCU, enfim. Então, uma decisão de hoje reforçando a liminar de dias atrás, suspendendo penduricalhos, que vai ser votada no dia 25 no plenário aqui do STF. Caniato.
Pois é, informação de Brasília com a Janaína Camelo, e fica a pergunta, né? Qual será o posicionamento do Congresso no que tange o veto do presidente? Se derrubar o veto, vai ter alguma validade? É importante a gente aguardar quais serão os desdobramentos. Obrigado, viu, Jana? Bom trabalho para você. A gente segue em contato. Qualquer novidade, os microfones abertos sempre aqui em Os Pingos nos Is. Bom, chamar os nossos comentaristas para começar essa rodada de análises. Roberto Mota ao vivo, no Rio de Janeiro. Mota, ótima noite a você. Os penduricalhos em destaque, ministro do STF proibindo novas leis que prevejam o pagamento de penduricalhos que ultrapassem o teto constitucional. Qual é o teto constitucional? É um salário do ministro da Suprema Corte, algo em torno de R$46 mil, Mota.
É uma decisão que desafia a nossa compreensão, Caniato. Boa noite a você, boa noite aos meus colegas de bancada. Boa noite a você, caro espectador, caro ouvinte, que nos dá a honra de nos receber na sua casa, no seu carro. Esse assunto merece mais reflexão do que costuma receber. É preciso perguntar, só agora o Estado brasileiro percebeu que esses pagamentos são imorais? Ou críticos dizem que essa decisão é um movimento de marketing. Essa decisão não vem isolada, ela vem em um contexto em que a corte é percebida pela população de forma cada vez mais negativa. Já basta aí a repercussão da história do Código de Ética para mostrar isso. É nesse contexto que sai essa outra, essa nova decisão, mais uma suposta decisão de moralização. Agora, é preciso prestar atenção nos detalhes. A primeira decisão não proibiu os penduricalhos, embora muitos veículos de mídia tivessem noticiado assim. A primeira decisão apenas disse que era preciso que os penduricalhos fossem regulados por uma lei. Agora, aparentemente, essa segunda decisão parece proibir leis que criem novos penduricalhos. É preciso entender com calma o que isso vai efetivamente representar. Porque se há uma coisa jurídica, é melhor esperar para ver o que vai acontecer.
Pois é, várias reflexões devem ser feitas a partir dessa decisão do ministro da Suprema Corte, porque é preciso olhar também para a atitude que foi tomada pelo presidente da República, que vetou parte daquele projeto aprovado pelo Senado, pelo Congresso Nacional, Câmara e Senado, que aprovaram o reajuste. Qual deve ser, então, o posicionamento do Congresso após a decisão de Flávio Dino? Vai largar a mão, nem vai votar o veto presidencial, porque saberia, em tese, que isso seria inviável em razão dessa decisão da Justiça? A ver. Chamar o Luiz Felipe Dávila. O Dávila também acompanha essas discussões, essas tratativas. Há muitas ideias relacionadas a esses benefícios, né? Há quem entenda que sim, faz sentido, é preciso garantir esse benefício, outro aqui. Mas há quem entenda que se ultrapassa, ainda que seja uma quantia pequena, R$100, não poderia, seria ilegal. Você, Dávila, o que é preciso dessa decisão do ministro Flávio Dino? Bem-vindo.
Boa noite, Caniato. Boa noite aos meus colegas de bancada e boa noite à nossa querida audiência. Penduricalho é imoral e ilegal. Imoral porque não respeita o teto constitucional máximo de R$46 mil e inventam atalhos, subterfúgios para aumentar a remuneração. É um absurdo, porque o judiciário deveria ser o guardião da lei e da Constituição, ou seja, cumprir fielmente o que está na Constituição. E a Constituição afirma que o teto é 46 mil. Como é que tem juiz ganhando 500 mil por mês? Como é que tem gente para o Ministério Público ganhando 400 mil? Não pode, é ilegal. Ilegal porque não respeita a Constituição e imoral porque se cria subterfúgio para aumentar salários. Então, a decisão do ministro Dino está correta no sentido de que, pelo menos, está fazendo valer a Constituição. Agora, precisamos lembrar aqui duas coisas. Primeiro, o que vai acontecer com os penduricalhos já existentes? Precisam acabar todos os penduricalhos. Todos os juízes, assim como funcionários públicos, precisam receber, no máximo, o teto estabelecido pela Constituição. Qualquer outra coisa é imoral e ilegal. Ponto. É isto que é o cumprimento fiel da Constituição brasileira. O segundo ponto nessa história é que, evidentemente, o ministro Dino deixou um recado claro para o Congresso. Não pode legislar algo que é hoje ilegal e imoral, como ele determinou. Mas o que fica atrás da nossa mente aqui é como vai fazer com os penduricalhos já existentes? Daqui a pouco vai ter juiz aí dizendo que é direito adquirido, Caniato. Não, penduricalho é direito adquirido. É um negócio, é uma sem vergonhice, sem limite. Então, precisamos ver como será a reação. O fato é que está correto parar com essa história de penduricalho. E é bom lembrar que o fim dos penduricalhos, havia uma legislação tramitando no Congresso Nacional. E o então presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é hoje o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, engavetou por mais de 2 anos esta medida. Ou seja, o Congresso foi cúmplice nessa imoralidade e ilegalidade. E agora quer aprovar o seu próprio penduricalho. Ou seja, é um total desrespeito ao uso moral, ético e eficaz dos recursos públicos, que na verdade são os nossos recursos, porque nós somos os pagadores de imposto.
Os pingos nos is, a notícia em destaque, notícia de abertura, ministro da Suprema Corte proibindo novas leis, novos dispositivos que permitam o pagamento de penduricalhos que, somados ao valor do salário, ultrapassem o teto constitucional. O salário de R$ 46 mil reais e uns quebrados, que é justamente os proventos recebidos pelos ministros da Suprema Corte, o maior salário na administração pública de um ministro da Suprema Corte, pouco mais de R$ 46 mil reais. Bruno Musa, ao vivo com a gente. Musa, seja bem-vindo. A decisão tomada de forma monocrática pelo ministro do Supremo. Agora, essa decisão será avaliada pelo plenário, que provavelmente irá referendar essa decisão do ministro Flávio Dino. E o que podemos esperar de reação do Congresso? É ano eleitoral difícil, né? Imaginar que eles avancem um cabo de guerra em relação a essa pauta. Bem-vindo.
Boa noite, Caniato, Dávila, Mota e todos que nos escutam. Esse tema me traz, pelo menos, algumas reflexões desde lá de trás, quando o Flávio Dino começou a interceder com relação a isso. O primeiro ponto é que, infelizmente, a primeira sensação que sentimos não é uma, nossa, que legal, alguém está atuando por respeitar a lei. Se o teto constitucional fala que você pode ganhar X, 46 mil reais, no Brasil, tornou-se natural encontrar caminhos e subterfúgios para que a gente simplesmente encontre alternativas para quebrar a lei. E nada acontece. Veja, lá na época da Lava Jato, muitos falaram, a economia desacelerou porque quebraram as empresas que eram as maiores construtoras. Ninguém olha para a corrupção. Agora nós estamos vendo uma série de problemas também com o judiciário e muitos dizem, não tem problema contratos que estão sendo descobertos, não. Mas é a questão como está sendo feita. Tudo isso faz com que o Brasil seja realmente o país do jeitinho, onde a moralidade é simplesmente deixada de lado, como o Dávila muito bem falou. Tudo isso me traz a primeira reflexão. Quando Flávio Dino vem com uma decisão que é correta de não permitir penduricalhos porque a Constituição não manda, a gente pensa, antes de tudo, em falar, ele tem algum plano por trás disso. Ele não vai querer acabar por acabar com os penduricalhos por uma busca pela moralidade que no Brasil simplesmente não existe. Qual é a troca de favores? Eu não estou dizendo que nesse caso tem, mas é o primeiro pensamento que vem à média de grande parte dos brasileiros, pela descrença nas instituições. A gente sequer deveria estar discutindo aqui sobre isso. Você pode discordar da Constituição. Encontre os meios legais para mudar a Constituição. Agora, como é que a gente discute que ele criou, o ministro do Supremo Tribunal Federal, uma forma de não mais burlar a Constituição, que praticamente se tornou legalizada esse tipo de caminho alternativo? E tem um ponto a mais. Não é só a imoralidade dos penduricalhos em si, é que elas também não são tributados e querem que todos nós, pagadores de impostos, financiemos esse escárnio que virou esse bando de parasitismo que é a política brasileira em cima dos pagadores de impostos. Não gosto da palavra contribuinte. Se fosse contribuinte, você contribuiria voluntariamente. É imposto, é o nome. Você paga porque você não tem ação contra quem detém o monopólio da violência. Então, no Brasil, se tornou normal quebrar a lei. Ela não vale de nada. Encontramos uma outra forma de colocar um anexo adicional, onde os penduricalhos ou determinadas regras possam valer. Muito claro, o arcabouço fiscal, que matematicamente não faz a dívida. Encontraram maneiras de colocar vários gastos por fora do arcabouço fiscal. É a mesma coisa que dentro da sua casa você tirar os gastos do cartão de crédito do teu orçamento porque você acha que está gastando demais. É simplesmente um absurdo o que nós vivemos. Mas, infelizmente, eu sou da turma que acha que tem alguma troca por trás de tudo isso. Não é simplesmente porque eles estão pensando em retirar aqueles benefícios que eles têm em relação a nós, todos nós da sociedade civil. Alguma coisa vem por aí. Mas que fica claro, é óbvio que em penduricalhos ele é completamente imoral e inconstitucional, isso não precisaria nem dizer.
Pois é, é interessante todas essas discussões. Eu até vou passar para o Mota, porque o Mota fez uma abertura refletindo sobre uma situação em que as pessoas batem um olho, parece algo muito positivo, mas se você for analisar camada a camada, fizer uma comparação ou colocar a situação em perspectiva, talvez nós tenhamos de fazer uma análise muito mais aprofundada. Mota, talvez em uma primeira análise, poxa, que legal, né? Estão olhando para o Brasil, as contas públicas, situação fiscal muito ruim, estão dando exemplo. É assim mesmo que tem que ser feito. Mas teve uma mensagem muito interessante que dizia, bom, então o projeto que foi aprovado pelo Congresso Nacional foi uma grande oportunidade para o Judiciário, então, puxar a atenção para esse outro tema. Então, assim, você acaba jogando luz sobre um tema e deixa outros que vinham sendo tratados de lado. Dá para falar que acabou servindo como uma salvação para muitos ali?
Eu tenho dificuldade de enxergar essa notícia, essa discussão, de uma forma muito simples, Caniato. Aí a gente tem duas hipóteses. Ou as pessoas mais poderosas do Brasil são tolas, ou tolos somos nós, que somos os pagadores de impostos, como diz o Bruno. Eu acho que a situação está mais para a segunda hipótese. Nós temos no Brasil o fenômeno dos funcionários, servidores públicos, ganhando os chamados supersalários, né? Diz a mídia que há servidores que ganham mais de 3 milhões de reais por ano. Há um salário de mais ou menos 250 mil, um salário de 250 mil todo mês, pingando na conta do servidor e, como o Bruno muito bem lembrou, uma boa parte dele livre de imposto de renda. Nós não chegamos nessa situação sem a participação das pessoas mais importantes do Brasil. Inclusive pessoas que fazem parte de órgãos, de instituições cuja missão essencial é justamente fiscalizar o que acontece no país e impedir coisas erradas. Foi a criatividade dessas autoridades que criou o auxílio isso, o auxílio aquilo. Não, isso aí não se enquadra na limitação da lei, porque não é salário, é auxílio. Isso é o equivalente moral a você dizer que um indivíduo com menos de 18 anos não comete homicídio. Ele comete ato infracional análogo ao crime de homicídio. O raciocínio é o mesmo. Vamos brincar com a linguagem para permitir que nós recebamos mais do que seria permitido por lei. Esse jogo agora vai mudar? O Brasil, de repente, do nada, resolveu moralizar isso? Será que o Congresso Nacional não sabia de nada do que estava acontecendo e aprovou aquela lei de aumento da remuneração dos seus servidores? É porque são bobinhos. Eles agora vão ser enquadrados e ser obrigados a reduzir as suas remunerações, e os inúmeros tribunais e outras entidades que remuneram acima do teto, eles todos agora vão observar o que já deveriam ter observado anos atrás. Caniato, eu não acredito em milagres. Eu acho pouco provável que isso vá acontecer. Então, se a gente tem duas hipóteses, né? Ou o Brasil agora vai entrar no eixo por causa de uma única decisão, ou isso é apenas uma jogada de marketing para que a gente dê um benefício da dúvida justo no momento em que essas pessoas estão recebendo muitas críticas. Entre uma opção e a outra, eu fico com a hipótese da jogada de marketing.
Mas várias notícias importantes, inclusive, tem um outro destaque que Brasília, o ministro Mauro Campbell, ele é corregedor nacional de justiça, intimou 5 tribunais de justiça a explicarem no prazo de 15 dias depósitos que podem chegar a 30 bilhões de reais no Banco Regional de Brasília, o BRB, alvo de investigação da Polícia Federal por tentativa de compra de operações do Banco Master no ano passado, incluindo carteiras de crédito falsas, fraudulentas. A Polícia Federal abriu um inquérito para apurar se houve gestão temerária no BRB. Uma auditoria da própria instituição encontrou indícios de irregularidades da administração anterior. No ofício enviado aos tribunais do Maranhão, Bahia, Paraíba, Alagoas e do próprio Distrito Federal, o corregedor ordenou vou abrir aspas, prestem as informações que entenderem pertinente. O dinheiro aportado no BRB é oriundo de depósitos judiciais e estava estocado no Banco do Brasil. Começar essa com o Luiz Felipe Dávila. Você, Dávila, a gente tem acompanhado discussões que envolvem o Banco Master e também o Banco BRB, que é estatal. E o que poderia explicar que tribunais tenham feito esses depósitos ou investimentos que somam 30 bilhões de reais no BRB em meio a todas essas discussões e desconfianças também, né, Dávila?
É isso mesmo, Caniato. Como nós já comentamos aqui nos Pingos nos Is, bancos estatais atuam de acordo com pressão política, não é de acordo com o interesse do cliente. Se o governador ou algum parlamentar influente ou ministro liga para o presidente do banco e diz: olha, vou depositar aí um dinheiro importante, queremos esse CDB de 140%, tem que aceitar, porque no fundo você está na cadeira do banco estatal não por competência, mas por ter um costa quente que o indicou para aquele cargo. É esse o ponto. Então você deve lealdade àquela pessoa que te indicou e não ao cliente ou à questão técnica do banco. E daí acontece toda essa safadeza que nós estamos vendo com o Banco Master. Por que que só envolve previdência privada? Por que que só envolve banco estatal? Por que que não tem nenhum grande banco privado envolvido nessa história? Por que que não tem nenhum fundo previdenciário privado envolvido nessa história? Porque são pessoas que atuam de acordo com a governança das empresas e o interesse dos seus clientes, e não de acordo com o favoritismo político. Então, isso mostra aquilo que nós já falamos várias vezes aqui. É preciso privatizar tudo, banco estatal, estatal, porque tudo isso, todo dia que nós noticiamos aqui questões de bancos estatais ou estatais, tem sempre negociação política, negociata, desvio de dinheiro, roubo que tem que ser coberto pelo Tesouro. Qual é o propósito de ter uma coisa dessa, a não ser para arrancar vantagens políticas que não interessam ao pagador de imposto?
Você, Bruno Musa, quais aspectos dessa notícia precisamos estar atentos? 5 tribunais de justiça precisarão dar explicações a esse pedido que foi feito pelo corregedor. Afinal, fizeram investimentos, depósitos no BRB que somam 30 bilhões de reais, Bruno Musa.
Eu acho que vale a pena nós estressarmos até o fim, explicarmos como o dinheiro circulava dentro de um mesmo ecossistema em que ele era captado por alguns bancos, ia sempre para um mesmo, para grande parte das gestoras, que era a REAG, que sofreu aquela operação carbono oculto, que comprava empresas que estavam dentro do esquema por um preço muito maior do que ela valia. Esse suposto lucro do vendedor que estava dentro da empresa fazia com que o dinheiro voltasse para o BRB, para o Master, e ele se retroalimentava dessa própria maneira. E fundos de previdência com dinheiros dos aposentados também entravam nesse emaranhado de corrupção, de fraude e, enfim, obscenidades que estamos vendo. Agora, 5 tribunais de justiça investiram 30 bi. Vamos lá. O fundo de previdência do Rio de Janeiro, que investiu lá, o Rio Previdência, ele colocou 25% do que ele tinha de alocação em renda fixa dentro de um mesmo banco, que é um banco pequeno. Se você fala que ele colocou no maior banco privado do Brasil, porque tem uma super confiança, ok. Num banco como o Master? Agora, como 5 tribunais vão investir 30 bilhões de reais no BRB, que foi aquele que fez a oferta para o Banco Master, que foi vetada pela parte técnica do Banco Central, que talvez seja, até para surpresa de muito, inclusive, técnica que está funcionando e que vale enaltecermos isso, hein? Agora, ele foi lá e teve, na gestão do Galípolo agora, que eu tinha meu receio, foi lá e fez a liquidação do próprio Master, então justiça seja feita a isso. Portanto, de onde vem esse dinheiro e para que vai esse dinheiro, 30 bilhões no BRB? Não dá para acreditar que é porque conseguia 10, 20 pontos acima do CDI em comparação ao banco sólido, que coloca bilhões e bilhões dentro dessa malha onde o dinheiro gira dentro desse ecossistema que eu expliquei. Na minha opinião, aqui vai muito alinhado com o que o Dávila mencionou, é que quando o dinheiro é dos outros, você tem muito menos cuidado com isso. Você não sofre as consequências daquilo que está sendo feito com a sua tomada de decisão. É por isso que as tomadas de decisões descentralizadas, elas tendem a ser muito mais eficientes para o consumidor. Porque como é que você coloca quantias absurdas, bilionárias ou trilionárias, no caso de orçamento, na mão de pouquíssimos seres humanos com incentivos perversos que favorecem a eles mesmos? E é justamente isso que acontece. 30 bilhões em 5 tribunais de justiça, 6 bilhões na média por cada tribunal para investir no BRB, que acabou tendo toda a teia de ligação com o Master, está muito suspeito, né?
Pois é, não é importante, Bruno, trazer essa reflexão. Inclusive, eu vou trazer qual foi a manifestação do presidente do BRB. Ele foi questionado por alguns veículos de comunicação e disse que os recursos, esses 30 bilhões, estão assegurados e que a crise decorrente das relações com o Banco Master não afetou em absolutamente nada os investimentos. Vou até abrir aspas para o presidente do BRB. Isso é uma operação normal de mercado, não tem nada a ver com o Master. O BRB está sólido e com governança, fecho aspas. Bruno, só para a gente arrematar, enfim, naturalmente é uma resposta protocolar para colocar panos quentes, arrefecer qualquer tipo de tensão que possa acontecer nos bastidores. O fato de ser um banco público torna a operação mais segura para os correntistas? É, provavelmente quem está nos acompanhando escutou uma voz aqui, vazou no estúdio, mas isso acontece, o pessoal vai ajustar isso. Mas Bruno, o fato de ser um banco público oferece algum tipo de segurança ou uma segurança adicional aos correntistas, ou aposentados ou pensionistas?
Não necessariamente, vamos lá, vou deixar só um número aqui para não monopolizar isso. O patrimônio líquido do banco é estimado, as fontes variam, mas entre 4, 3, 4, 5 bilhões. Como é que alguém vai colocar 30 bilhões, que é muito acima do patrimônio líquido do banco? Você faria esse tipo de coisa? Colocaria 10 num lugar onde o patrimônio líquido é muito menor do que aquilo que você tem? Então, acho bastante complicado. Você tem, obviamente, aquela segurança de que, se quebrar, os pagadores de impostos daquela região, no caso de Brasília, serão obrigados a recapitalizar o banco, porque é o governo, no fundo, em última instância, recapitalizando. Então, isso pode trazer alguma segurança, mas em números comparativos ao patrimônio do banco, não tem o menor sentido.
Pois é, muitos falam aqui, viu, Mota, que há uma negociação feita nos bastidores. Antes de passar para o Mota, preciso só chamar um break da rede. Então, rápida parada para você que nos acompanha pela rede.
Rede Jovem Pan News.
Olha o desfile que eu quero aí, gente!
Geladeira Electrolux branca, 400 litros, duplex, crossway com turbo freezer, nas lojas 100, só R$ 2.998 à vista, ou 12 de R$ 289,30 por mês, super fácil no carnezinho. Air Fryer Britânia Oven, forno e fritadeira, 11 litros, nas lojas 100, só R$ 498 à vista, ou 12 de R$ 48,10 por mês.
Os pingos nos is. O caminho da independência financeira com Alan Gani.
Olá, ouvinte da Jovem Pan. Uma dúvida bastante comum. Você entra lá no Tesouro Direto e olha que tem um título que vence em 2032, Tesouro IPCA+, e que está pagando uma taxa próxima de 7,60 ao ano. E depois você olha outro que vence em 2037, o Tesouro IPCA+, e que está pagando 7,46 ao ano. Lembrando que esse papel paga a inflação mais essa taxa, portanto é um ganho real acima da inflação. E aí, qual que você escolhe? Meu critério, se eu tenho um título que vence antes, e no caso do nosso exemplo é o 2032, com uma taxa maior, eu pego esse. Por quê? Porque ele tem menos risco com uma taxa mais elevada. Gostou dessa dica? Agora, se você quiser saber mais sobre investimentos, principalmente investimentos em ações, não deixe de fazer o meu curso, que está lá na newcursos.com.br, niucursos.com.br, como escolher as melhores ações da Bolsa.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação. Com a Gocil, a sua empresa em primeiro lugar. Acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Grita que passa! A Jovem Pan vai levar você mais um acompanhante pro Beto Carreiro com tudo pago. Mande um áudio para o WhatsApp 11 99411 8221 com um grito mais criativo de montanha-russa. Será sorteado um ganhador por mês até abril de 2026.
Você sabia que o Zucco Restaurante foi premiado pelo Guia Gambero Rosso, a maior referência do mundo em restaurantes e vinhos italianos? Agora o Zucco é reconhecido pela plataforma gastronômica como um dos top Italian restaurants globais. Essa conquista é de toda a nossa equipe e, claro, de nossos clientes e amigos. Venha você também nos visitar na rua Doc Lobo, 1416 Jardins. Para mais informações, acesse zucco.com.br.
É o governo central. Mas você traz uma mínima dor de cabeça e problemas judiciais, problemas de tempo com esses depósitos. Mas você está coberto. Você está correto. Pela regra em si, Mota, esses depósitos não entrariam, digamos, nessa massa liquidada dos ativos.
Recebendo a Rede Jovem Pan, a notícia em destaque, 5 tribunais de justiça fizeram depósitos judiciais no BRB. E aí o corregedor abriu um prazo de 15 dias para que o banco explique justamente as cortes expliquem por qual razão optaram pelo BRB. Bruno, vou pedir só para você finalizar a explicação no que tange a tomada de decisão. Por que o BRB? Por que as cortes optaram pelo BRB?
Aí é a pergunta de US$1 milhão. Eu realmente não tenho a menor ideia e é aí que eu levanto a possibilidade de uma eventual discussão, porque não temos o porquê disso. Claramente, você leva liquidez para o próprio banco. Se o banco está precisando de algum tipo de liquidez, e veja, depois dele ter comprado 12 bilhões em créditos falsos que foram de forma mirim, de forma até imatura, foram criados esses créditos sem nenhum tipo de cuidado adicional, o BRB foi lá e colocou esse dinheiro, 12 bilhões, que é muito superior ao patrimônio líquido do banco, como eu mencionei, fica claro que isso pode ajudar no processo de liquidez do banco, mas também esse sistema se retroalimentava e o dinheiro ficava dentro desse ecossistema. Então é meio como se você continua gastando mais do que você arrecada, entra um fôlego aqui, mas você não ajusta o seu processo, porque você desperdiçou uma boa grana, que é comprando créditos falsos. Então é a única forma que me vem à cabeça, mas saber de verdade, não temos a menor ideia, Caneto.
Pois é, tem uma outra notícia. O depoimento do empresário Daniel Vorkar, o dono do Banco Master, foi antecipado para a próxima segunda-feira, 16h, no Senado. O anúncio foi feito hoje pelo presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais. O colegiado pretende ouvir o banqueiro sobre contratos de empréstimos consignados do Banco Master que teriam sido suspensos pelo INSS por falta de comprovação da anuência dos aposentados. O depoimento de Vorkar, inicialmente previsto para a próxima quinta-feira, foi remarcado com o objetivo de garantir prioridade aos trabalhos da CPMI. Dávila, quando nós falávamos da fraude do INSS, você sempre gostava de destacar, olha, se juntarmos o que foi desviado dos consignados, talvez nós encontremos o caso mais escabroso de corrupção da história, não é isso?
Exatamente, Caniato. Nós estamos falando acima de 90 bilhões de reais, os valores estimados, quando se soma o desconto indevido do consignado com mais os descontos indevidos para os sindicatos. Ou seja, é uma roubalheira sem fim e nós precisamos apurar isso. Isso são pessoas humildes que vivem dessa aposentadoria, que tiveram esses descontos indevidos e nesse esquema fraudulento. E aí o Bruno sempre cita aqui REAG, e REAG tem ligação com dinheiro, lavagem de dinheiro, crime organizado. Olha, isso aí é uma sujeira que não tem mais fim e é preciso investigar, porque fraude no INSS, Caniato, é recorrente, como nós sempre dissemos aqui. Começou lá em 1992 com a Jorginho de Freitas, toda vez tem uma fraude no INSS. Então, nós precisamos apurar isso para acabar com esse mecanismo nefasto de assaltar o bolso do brasileiro, e nesse caso de brasileiros aposentados. E todo mundo está nesse esquema, não é possível. Não pode ter um desconto de 90 bilhões sem ter político poderoso envolvido, sem ter banqueiro que faz rolo. Não tem como. Isso é um grande esquema. E daí o medo desse vazamento de telefone, celular do Vorcaro e de outros dados que começam a fazer com que nós possamos ligar os pontos e as conexões políticas. E aí envolve dinheiro de previdência, roubo do INSS, liberação de precatório especificamente para o banco que tem bom contato com o político. Não podemos mais tolerar isso. É um basta neste assalto ao bolso do brasileiro.
Pois é, falamos já muito do esquema de corrupção, o esquema de desvios no INSS, muitos sindicatos, ações envolvidas, aqueles descontos associativos, muitas vezes alguém, um idoso, aposentado já há muito tempo, recebia ali no contracheque um desconto de uma associação que, em tese, prestaria algum tipo de serviço a ele. E muitas vezes um desconto de, sei lá, 30, 40, 60, 70 reais. Só que de uma base de milhões de aposentados e pensionistas. Por essa razão é que essas associações movimentaram cifras absurdas. E aí, Mota, a CPMI abre um novo flanco da investigação, né? Quando trata dos empréstimos consignados. E aí abre-se a muitas janelas, né? Porque tem muitas instituições financeiras que têm muito a explicar. Inclusive o Banco Master, Mota.
O escândalo do INSS se juntando ao escândalo do Banco Master vai formar um Master escândalo. A pergunta é, Caniato, qual é a novidade nisso? Existe alguma coisa aí que a gente já não sabia? Porque a gente já sabia que boa parte desses consignados empréstimos para aposentados não tinha comprovação da concordância dos aposentados. Isso não é nenhuma novidade. Segundo o próprio presidente do INSS, em relação aos contratos do Banco Master, de 324 mil contratos com aposentados, 251 mil não tinham os documentos necessários. Ainda segundo o presidente do INSS, prestem atenção nessa informação, esses contratos não tinham os elementos mínimos, como o valor emprestado e a taxa de juros. Que tal isso, Bruno? Um contrato que não diz quanto foi o empréstimo, nem qual é o juros a ser pago. Imagine um contrato como esse. E aí eu vou dar uma sugestão, Caniato. Um serviço de utilidade pública do Pingos nos Is. Aí está uma excelente ideia para enredo de escola de samba no carnaval do ano que vem.
Ó, boa ideia, hein, Mota? Você, Bruno Musa, o esquema de empréstimos consignados sem autorização, CPMI vai antecipar, inclusive, o depoimento de Daniel Vorcaro. Fico imaginando os parlamentares com uma vontade de fazer perguntas relacionadas a outra investigação, mas vão ter que segurar a vontade e perguntar somente em relação aos descontos do INSS, Bruno.
Pois é, baita contrato, hein, Motar? Onde eu assino um desse aí? Sem saber a taxa? Se quiser, dá um papel em branco aí que a gente assina, pô. Os burocratas estão lá do outro lado, quem não confia, não é mesmo? Pois é, no Brasil, então, infelizmente, essas pessoas são aqueles que mais sentem o dia a dia dessa política irresponsável fiscal, e principalmente dos impostos, porque por mais que você tente fazer algum tipo de populismo, e consiga o populismo de um lado, é gás de graça entre aspas, são taxas, são preços controlados de combustíveis, de energia, no fundo, tudo isso é repassado via preços mais altos que aqueles mais pobres acabam sentindo de maneira direta e indireta. E além de toda essa obrigação que eles acabam tendo para sustentar todo esse sistema que diz trabalhar para eles, me refiro aqui aos mais pobres, essas pessoas agora também passaram a ter a obrigação